Capítulo 3. O capítulo 3 de Atos, visto da perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito. O capítulo 3 de Atos não tem meramente o propósito de testar o poder do Espírito Santo, mas mostra como o já consumado Evangelho da Água e do Espírito é aplicado e testificado dentro da vida real de um ser humano e da história de Israel. Este capítulo 3 tornou-se uma cena mostrando-se a palavra do Evangelho da Água e do Espírito, que fez com que o pecado e a maldição terminassem, salvou um pecador do desamparo. Atos capítulo 3, versículos 1 a 10, o homem coxo de nascença, o estado espiritual humano revelado antes da cura. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando, juntamente com João, disse: "Olha para nós." Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: "Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda." E, tomando-o pela mão direita, o levantou, imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Atos capítulo 3, versículo 1 a 10 mostra o estado espiritual fundamental dos humanos revelado antes da cura através do homem que não podia andar desde o nascimento. A pessoa em frente à porta formosa não podia andar desde o nascimento, e, embora estivesse sentada em frente à porta do templo, era alguém que buscava apenas prata e ouro das pessoas. Isso mostrou que, embora o templo estivesse perto, ele não podia entrar no seio de Deus por causa do pecado e, embora houvesse atos religiosos, ele estava em um estado de não ter sido liberto do pecado. Atos capítulo 3, versículo 6, "Não possuo nem prata nem ouro", mostra que o Evangelho da Água e do Espírito se tornou a solução que resolve o problema realista do pecado. Pedro, porém, lhe disse: "Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda." Em Atos capítulo 3, versículo 6, Pedro proclama: "Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda." O que os apóstolos entregaram não foi simples caridade, consolação ou encorajamento religioso, mas a obra de entregar o Senhor, que recebeu o batismo de João para ter os pecados do mundo passados para si e foi crucificado na cruz para nos salvar do julgamento do pecado. Atos capítulo 3, versículos 11 a 16, a fonte do poder, foi um poder obtido não pela piedade do apóstolo, mas pelo nome de Jesus Cristo. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: "Israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. No capítulo 3 de Atos, versículos de 11 a 16, Pedro deixa claro que a fonte deste milagre não é o poder individual ou a vida de piedade dos apóstolos. Ele pergunta, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar, e testifica que a base do milagre reside unicamente no nome daquele Jesus a quem eles crucificaram. A cruz mencionada aqui é a salvação onde Jesus recebeu a transferência dos pecados do mundo através do batismo que ele recebeu de João e consumou o julgamento do pecado na cruz, e Pedro testificou unindo todo este evento de salvação em um só. Atos capítulo 3, versículos 17 a 18, pecados cometidos por ignorância e o cumprimento do plano de Deus. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus, assim, cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. No capítulo 3 de Atos, versículos 17 e 18, Pedro diz que, embora Israel tenha feito isso porque não sabia, Jesus Cristo consumou de uma vez a salvação da humanidade da qual Deus havia falado de antemão. Isso mostra que a ignorância humana não pôde bloquear o ministério de salvação de Deus, e está dizendo que o plano de Deus, o Pai, consumou a salvação da humanidade sem um milímetro de erro dentro do poder de Jesus, que recebeu o batismo de João, recebeu o julgamento do pecado na cruz e ressuscitou da morte. Atos capítulo 3, versículo 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, uma conversão de fé, não um choro emocional. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, no capítulo 3 de Atos, versículo 19, Pedro exorta, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Aqui, o arrependimento não é um choro emocional derramando lágrimas ou a confissão repetitiva de pecados. Isso significa que ele é composto por uma confissão de fé, passando do pensamento de que ainda somos pecadores, para a crença de que nossos pecados já foram resolvidos porque Jesus recebeu a transferência dos pecados do mundo através do ministério de receber o batismo de João e recebeu a punição do pecado na cruz. Além disso, receber o cancelamento dos pecados não é algo que se faz esforçando-se com orações de arrependimento a partir de agora, mas significa que Jesus já salvou os pecadores do pecado através do batismo que ele recebeu de João e do sangue da cruz. Atos capítulo 3, versículos 20 a 21, o descanso que vem através do verdadeiro evangelho que nos reconcilia com o Senhor. E que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. O capítulo 3 de Atos, versículos 20 e 21, menciona os tempos da restauração de todas as coisas. Esta restauração diz que, através da providência da salvação preparada desde antes da fundação do mundo, ele permitiu a palavra do Evangelho do verdadeiro cancelamento dos pecados. A restauração da fé que crê em tal palavra do Evangelho significa o verdadeiro descanso e salvação desfrutados por aqueles cuja expiação foi concluída. Jesus é aquele que testifica da palavra do Evangelho da água e do Espírito, através da qual alguém é salvo ao crer em Jesus, que foi para a cruz com o batismo recebido de João para ter os pecados do mundo transferidos para si e recebeu a punição pelo pecado. Atos capítulo 3, versículos 22 a 26, o cumprimento da profecia de Moisés, Jesus Cristo que se tornou o fim da lei. Disse, na verdade, Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência, serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. No capítulo 3 de Atos, versículos de 22 a 26, Pedro cita Moisés e diz, O Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. O cerne desta palavra de declaração é que a realidade do Salvador para a qual a lei apontava era de fato Jesus Cristo. Se a lei de Deus revelou os pecados das pessoas, o ministério do batismo que Jesus recebeu de João revela Jesus, que tomou sobre si os pecados deste mundo. E a cruz fala do fato de que ele assumiu a punição do pecado para receber o julgamento por todos esses pecados, e a ressurreição testifica que ele mostrou claramente a justiça de Deus. Conclusivamente, o capítulo 3 de Atos diz o fato de que, embora os humanos não pudessem entrar no Santo Templo por si mesmos, o Evangelho da Água e do Espírito tornou-se a solução fundamental que acabou com o pecado e a maldição humanos. A cura física não é o propósito em si, mas um sinal mostrando a verdade da salvação consumada, e o arrependimento é uma conversão de fé ao crer na palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Porque os pecados do mundo foram transferidos para o corpo de Jesus através do ministério do batismo que Jesus recebeu de João e a punição do pecado terminou com a morte na cruz. Agora o nome de Jesus Cristo torna-se o poder do Evangelho da Salvação que toma sobre si todos os pecados de todos os humanos e os livra do julgamento do pecado. Um sermão de Paul C. John. A palavra do capítulo 3 de Atos, versículos de 1 a 26, aparece superficialmente como uma história de milagre surpreendente onde um homem coxo se levanta, mas se olharmos para isso da perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito pregado pelo pastor Paul C. John, mostra que se torna uma cena manifestando o poder do Evangelho da Água e do Espírito que testifica claramente o que é a verdadeira salvação diante de Israel, em vez do milagre em si. Deus mostrou que através deste evento de salvação, ele estava desejando dar a bênção de resolver o problema do pecado, que é muito mais fundamental do que a doença física. Quando Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, eles viram um homem deficiente que não podia andar desde o nascimento sentado em frente à porta formosa do templo. Este homem era uma pessoa deficiente que ficava no lugar mais próximo do templo, mas nunca podia entrar no templo. Através disso, Deus mostrou o estado espiritual de um pecador sob a lei de Deus e indicou que ele salvou esta alma pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. O povo de Israel permanecia dentro do sistema de sacrifícios do templo, mas a palavra da lei de Deus não podia realmente tornar perfeito o pecador que seria destruído devido aos seus próprios pecados, e os pecados do mundo eram lembrados diariamente e os sacrifícios eram apenas repetidos, mas isso não podia trazer a verdadeira salvação aos seus corações. O homem coxo em frente à porta do templo estava mostrando a imagem de nós mesmos, que éramos pecadores incapazes de ter o problema de nossos próprios pecados resolvido sob a lei. Quando o homem mendigo olhou para Pedro e João, esperando receber alguma coisa, Pedro proclamou, Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda, e ele ganhou força em seus tornozelos e se levantou. Pedro queria entregar o ministério de Jesus Cristo que resolveu o problema do pecado e da morte, o qual é o mais urgente para os humanos, em vez de satisfazer a expectativa temporária de uma pessoa. Eles eram discípulos de Jesus que queriam fazer aquela pessoa se levantar e obter a salvação pelo poder de Jesus Cristo, que teve os pecados do mundo transferidos para si através do batismo que Jesus recebeu de João, foi pendurado na cruz para receber a punição pelo pecado e ressuscitou da morte. O que Pedro tinha não era ouro e prata, mas o Evangelho de Jesus Cristo que teve os pecados do mundo transferidos para o seu corpo ao receber o batismo de João, recebeu a punição do pecado na cruz e então ressuscitou da morte. É dito que, à medida que o homem se levantou, andou e saltou, e louvou a Deus, todo o povo o viu andando e louvando a Deus e se encheu de admiração e assombro. O ponto importante aqui é que o propósito pelo qual Deus permitiu este milagre não foi para prender os olhos das pessoas a um fenômeno misterioso, mas que ele usou como uma porta de evangelismo para pregar a palavra do Evangelho da água e do Espírito. O verdadeiro milagre é a fé que crê no poder da palavra do Evangelho da água e do Espírito, e a bênção de obter o cancelamento dos pecados obtido pela fé. Se apenas o milagre de curar os enfermos permanecer em nosso ministério e a pregação do Evangelho da água e do Espírito consumado por Jesus não ocorrer, tal ministério se torna sem proveito diante de Deus. Quando as pessoas ficaram maravilhadas e olharam atentamente para Pedro e João, eles imediatamente desviaram o olhar delas, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O apóstolo Pedro sabia que tudo isso não aconteceu por causa da habilidade humana ou do ofício de um apóstolo, e testificou imediatamente. Pedro enfatizou que Deus, o Pai, ressuscitou Jesus a quem eles negaram e mataram, e testificou que este Jesus era de fato Jesus Cristo que recebeu o batismo de João Batista para ter os pecados do mundo transferidos, carregou-os em seu próprio corpo e recebeu a punição do pecado na cruz. Pedro exortou os judeus, dizendo: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério. O arrependimento aqui também não foi um remorso emocional, mas o descarte da compreensão errada sobre o Messias e a testificação de que Jesus Cristo, o Filho de Deus, deu a verdadeira salvação aos crentes ao receber o batismo de João para ter os pecados do mundo transferidos para si, morrendo após receber a punição do pecado na cruz e ressuscitando. Os judeus, enquanto esperavam por seu Messias, não sabiam e não podiam crer no fato de que Jesus, que realmente veio a esta terra, se tornou o verdadeiro Salvador ao tomar sobre si os pecados do mundo através do ministério do batismo recebido de João, morrendo na cruz e ressuscitando, de modo que mesmo agora eles não estão salvos de seus próprios pecados. Porque eles não conheciam o verdadeiro significado do batismo de Jesus e do ministério da cruz, eles ainda estão esperando pelo Messias mesmo agora. Pedro estava desejando que eles se desviassem da visão errada de salvação e experimentassem pela fé a bênção da salvação onde a alma se torna nova. Portanto, este Evangelho da água e do Espírito não é uma nova doutrina que apareceu de repente no mundo, mas o cumprimento do plano redentor de Deus no qual Jesus Cristo, que veio a esta terra conforme já profetizado por meio de Moisés e todos os profetas, tomou sobre si os pecados do mundo ao receber o batismo de João Batista e consumou essa salvação através da cruz e da ressurreição. O batismo que Jesus recebeu de João foi para tomar sobre si os nossos pecados humanos, não um batismo recebido porque ele era humilde. A cruz foi para receber a punição do pecado, e a ressurreição da morte é a consumação do grande plano de Deus. A última declaração, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Atos capítulo 3, versículo 26, foi um convite de salvação para se afastar e descartar a visão errada de salvação antes dos defeitos morais, e obter a salvação de todos os pecados ao crer no batismo de Jesus Cristo e no ministério da cruz. O capítulo 3 de Atos está nos dizendo hoje que não devemos ser a pessoa deficiente ficando apenas em frente à porta do templo, mas devemos realmente crer com o coração na palavra do Evangelho da água e do Espírito dada a nós pelo Senhor e entrar em Jesus Cristo. Devemos saber que, enquanto os atos da lei e a religião podem manter uma pessoa sentada em frente à porta do templo, a fé que crê na palavra do Evangelho da água e do Espírito consumado pelo batismo que Jesus Cristo recebeu de João e pela cruz está dizendo para salvar todos os pecadores da maldição da lei e receber a verdadeira salvação através do Evangelho da graça do cancelamento dos pecados. A palavra do Evangelho da verdadeira salvação é a fé que crê na palavra do Evangelho da água e do Espírito através da qual uma alma pecadora pode receber a salvação de seus próprios pecados além da cura física, e aquele que crê nesta palavra do Evangelho recebe a verdadeira salvação ao crer na justiça de Deus, tornando-se um homem de fé que pode louvar o Deus triuno e ir ousadamente adiante de Deus. Sermão sobre o Evangelho da Água e do Espírito que removeu os pecados das pessoas, aparecendo em Atos capítulo 3, versículos 19 a 26. A passagem de Atos capítulo 3, versículo 19 a 26 é um dos textos que mais explica claramente como o ministério de Jesus Cristo realmente removeu os pecados das pessoas. Interpretando esta passagem da perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito pregado pelo pastor Paul C. John, o cancelamento dos pecados proclamado por Pedro não é um mero conforto emocional ou uma exortação para se arrepender, mas uma declaração para aceitar a realidade do pecado que foi realmente removido através do ministério de Jesus Cristo na história. Pedro clamou: "Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados." Atos capítulo 3, versículo 19. Aqui, o arrependimento não é uma exigência para lamentar os pecados mais profundamente ou refletir moralmente, mas um chamado evangélico para se desviar completamente da direção da fé religiosa para a direção da fé que crê na palavra do Evangelho da água e do Espírito. Os judeus daquela época guardavam a lei e ofereciam sacrifícios enquanto esperavam pelo Messias, mas eles não creram em Jesus Cristo, a quem Deus, o Pai, enviou, como o seu Messias. Portanto, a palavra para se converter foi a ordem de Deus para se afastar da visão errada de salvação baseada na lei e em seus próprios atos, e retornar ao Evangelho da água e do Espírito já consumado por Deus, o Pai, através de Jesus Cristo. O importante é a questão substantiva: quando, onde e como os pecados das pessoas foram eliminados. A Bíblia mostra que todos os pecados do homem não são apagados por atos humanos de arrependimento ou lágrimas, mas já foram resolvidos pelo ministério justo de Jesus Cristo. Jesus recebeu o batismo de João Batista no Rio Jordão na terra de Israel, tendo assim os pecados do mundo transferidos para o seu corpo, e ele tomou toda a punição dos pecados do mundo e o julgamento do pecado sobre si mesmo na cruz. Assim, porque Jesus recebeu o batismo de João para transferir os pecados do mundo para o seu corpo e tomou o julgamento do pecado na cruz, nós nos tornamos aqueles que podem receber a verdadeira remoção dos pecados ao crer na justiça de Jesus Cristo. Na palavra, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério. Atos capítulo 3, versículo 19, o refrigério refere-se à palavra da salvação que traz a salvação espiritual além da recuperação física ou bondade emocional. O ministério de Jesus recebendo o batismo de João e o julgamento do pecado através do derramamento de sangue na cruz tornou-se a verdade que traz a verdadeira salvação àqueles que creem na justiça de Jesus Cristo. O Espírito Santo é aquele que veio para confirmar em nossos corações agora mesmo este fato, isto é, a verdade da salvação de que os pecados do mundo foram terminados pelo ministério de justiça de Jesus, e diz que isso poderia ser confirmado dentro da obra do Espírito Santo. Pedro também disse, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas. Atos capítulo 3, versículo 21, explicando o significado soteriológico da ascensão de Jesus. Isso significa que Jesus ascendeu ao céu porque ele terminou perfeitamente o ministério de expiação. A ressurreição e ascensão de Jesus em si foi como a declaração pública de Deus de que ele havia resolvido completamente o problema do pecado da humanidade. Se alguém crê em Jesus como o Salvador mesmo agora, mas o problema do seu pecado permanece mesmo que um pouco, ele deve ser salvo ao crer que Jesus é o Senhor que lavou todos os pecados ao receber o batismo de João para ter os pecados do mundo transferidos, e ao crer no fato de que Jesus tomou todo o julgamento do pecado por nós ao morrer na cruz. Deve-se saber que este evangelho da água e do Espírito não apareceu de repente, mas existiu desde o tempo da Igreja Primitiva através de Jesus Cristo, o Salvador prometido desde a era do Antigo Testamento, como a profecia, disse, na verdade, Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Atos capítulo 3, versículo 22. Se o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento era uma sombra que cobria temporariamente os pecados do pecador, então se alguém crê que Jesus Cristo é o Salvador que removeu os pecados do mundo de uma vez por todas ao receber o batismo de João Batista para ter os pecados do mundo transferidos para o seu corpo e ao ser pendurado na cruz com sangue, essa pessoa se torna alguém que recebe a remoção eterna dos pecados. Esta verdade é o que todos os profetas, de Samuel em diante, também testificaram. Eles estavam esperando pelo dia em que este evangelho da salvação seria pregado, e estavam apontando para Jesus Cristo, que se tornou nosso Salvador ao ter todos os pecados da humanidade transferidos através do ministério do batismo que Jesus recebeu de João, e ao morrer derramando sangue na cruz. Por último, é a palavra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Atos capítulo 3, versículo 26. Deve-se saber qual é a maior bênção que Deus dá. Essa bênção não são coisas materiais, honra ou poder, mas a fé para obter a salvação de todos os nossos pecados ao crer na palavra do Evangelho da Água e do Espírito que salvou os humanos dos pecados do mundo. Que nos apartemos da perversidade refere-se à fé de obter a salvação ao abandonar a própria justiça, abandonar também a própria incredulidade, e retornar ao Evangelho da salvação que Jesus consumou na cruz ao receber o batismo de João para ter os pecados do mundo transferidos. Em última análise, a palavra que Atos capítulo 3, versículos 19 a 26 testifica é a fé de que os pecados do mundo não desaparecem pela vontade ou esforço humano, mas que Jesus Cristo nos salvou eternamente ao ter os pecados do mundo transferidos para o seu corpo através do batismo que ele recebeu de João, e ao receber o julgamento do pecado através do sangue derramado ao ser pendurado na cruz para a punição de todos os pecados. O Espírito Santo testifica no coração daquele que crê na palavra do Evangelho da água e do Espírito que já está consumado, e diz que aquele que crê nesta verdade da salvação entrou na graça de estar diante de Deus como alguém que já recebeu o cancelamento dos pecados. A verdade da salvação é exatamente o Evangelho da água e do Espírito que o apóstolo Pedro pregou, e é também o evangelho da verdadeira verdade da salvação que devemos crer e pregar hoje. Perguntas e respostas do capítulo 3 de Atos. Primeiro, quando cremos em Jesus, a que se refere a fé de se arrepender, converter-se e receber a remoção dos pecados? Atos capítulo 3, versículo 19. O arrependimento falado aqui refere-se a receber a salvação através da fé de abandonar nossos pensamentos e crer que o Senhor teve os pecados do mundo transferidos para si através do ministério do batismo que ele recebeu de João, e foi para a cruz para ser pregado e derramar sangue para a punição do pecado. O arrependimento não é feito com a boca, mas fala do arrependimento de obter a salvação ao perceber os próprios pensamentos errados e aceitar no coração a palavra do Evangelho da água e do Espírito da salvação que o Senhor nos deu. Para que todos nós recebamos a salvação de nossos próprios pecados, devemos crer que Ele se tornou nosso Salvador não por fazermos algo para obter a salvação, mas apenas por nos convertermos de nossos pecados e de nossos pensamentos errados e crermos no batismo que o Senhor recebeu de João e no sangue da cruz. É o fato de que não devemos crer e confiar em doutrinas teológicas humanas, nas afirmações de cada denominação ou em experiências da própria fé, além da verdade do Evangelho da água e do Espírito falada na palavra da Bíblia. Nós nos tornamos aqueles que podem ser salvos através da fé que crê no batismo que o Senhor recebeu de João e no sangue da cruz. Para recebermos a salvação dos pecados do mundo, devemos crer de acordo com a estrutura da fé, crer nesta estrutura onde Jesus teve os pecados do mundo transferidos para o seu corpo através do batismo que ele recebeu de João, e então crer que ele foi pendurado na cruz e tomou o julgamento por nossos pecados. Se você deseja saber mais sobre o Evangelho da Água e do Espírito, por favor, consulte e leia o livro de Paul C. John, no site www.bjnewlife.org/pt.